Em primeiro lugar, queria agradecer a sua disponibilidade de participar nesta comissão, em nome de toda a comissão. É sempre um gosto ter a universidade connosco para nos ajudar também nos debates destas iniciativas que são importantes para o futuro dos Açores. Como sabe, foi convocada no âmbito do projeto de resolução 82/13, recomendo ao Governo Regional dos Açores que promova as diligências necessárias com vista ao reforço da presença institucional da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento na região autónoma dos Açores, uma iniciativa que é do Chega. Assim, como é habitual nestas comissões, eu dava-lhe a palavra para fazer uma apreciação, claro que se quiser, como é evidente, desta iniciativa, e depois passávamos para uma fase de esclarecimento da parte das senhoras e senhores deputados.
Muito boa tarde ao Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Geral. Muito obrigada pelo convite para estar presente nesta sessão. Os meus cumprimentos também aos senhores e às senhoras deputadas, quer em sala na Ilha Terceira, quer online. Relativamente a este assunto, eu oferecer-me-ia, se calhar, dois tipos de considerações numa primeira instância. Por um lado, dizer que no âmbito daquilo que são as relações da FLAD com o governo regional, com a região e com as instituições na região, eu penso que haver algum tipo de representação da FLAD na região deve ser devidamente articulada com o governo regional e com as instituições parceiras. Dizer que relativamente a, eu não sei quais são as condições objetivas da FLAD para ter qualquer tipo de estrutura na região, mas eu diria que isso terá que ser avaliado oportunamente, mas mais do que uma estrutura na região, pode pensar-se uma representação na região, que pode não implicar uma estrutura alargada com muitos meios e recursos. Mas mais do que tudo isso, acho que é fundamental é pensar em prioridades regionais. Ter a FLAD na região ou sem estar fisicamente na região, parece-me que o que importa é aprofundar a relação com a FLAD, aprofundar as oportunidades de parceria e de investimento da FLAD nos Açores, designadamente pensando em prioridades estratégicas para a região, alinhadas com os seus objetivos de desenvolvimento estratégico e também com iniciativas concretas, com programas específicos para a região, com concursos próprios dedicados à região e com linhas de financiamento específicas também para a região. Penso que é isto que neste momento ajudaria a que a região pudesse, no âmbito das relações com a FLAD, reforçar o papel da FLAD na região e a consequência do investimento que a FLAD faz na região, retirando daí resultados concretos, objetivos e mensuráveis, que devem naturalmente ser vertidos em indicadores próprios em função dos projetos definidos. E, portanto, neste momento, é o que se me oferece dizer relativamente a esta iniciativa, que penso que tem uma preocupação, que será certamente uma preocupação de todos nós, que é a de reforçar o papel e a relação que a FLAD tem nos Açores e o investimento concreto no desenvolvimento de projetos que interessam à região.
Muito obrigado. Agora vamos passar então às inscrições para pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e dos senhores deputados. Pergunto nesta primeira ronda se a deputada Oliveira Santos está inscrita. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a presença da senhora magnífica reitora da Universidade dos Açores nesta nossa comissão e também para dar o seu contributo naquilo que lhe for possível neste projeto de resolução. Eu começo por lhe perguntar, senhora reitora, no que diz respeito à relação entre a FLAD e a Universidade dos Açores, neste momento, como é que está essa relação? Que contactos é que mantêm? Que periodicidade é que mantêm? Têm projetos em execução? Não têm? Adiantando também já, falou aqui que seria importante aprofundar este relacionamento entre os Açores e a FLAD, mas que seria importante definir prioridades, a seu ver, quais são, por exemplo, os pontos fundamentais e quais seriam as prioridades que poderíamos avançar no que toca a esta relação entre a FLAD e a Região Autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Faça o favor.
Bom, muito obrigada à Senhora Deputada pela interpelação, pelas questões que coloca, para dar nota de que a nossa relação com a FLAD tem sido uma relação positiva ao longo do tempo, continuada, com naturalmente mudanças nas políticas da FLAD em função também daquilo que têm sido as alterações dos seus conselhos de administração e, portanto, há também digamos, linhas orientadoras da cooperação da FLAD que têm evoluído ao longo do tempo, não têm sido exatamente as mesmas ao longo do tempo. Neste momento, nós temos fundamentalmente três parcerias com a FLAD, uma que foi integrada no contrato-programa que foi assinado entre a Universidade, o Governo da República, através do Ministério da DGES, o Governo dos Açores, a FLAD, o Air Center e a Portugal Space, que prevê o apoio ao financiamento a uma cátedra dedicada à promoção do desenvolvimento da estratégia da instituição no que diz respeito ao apoio ao espaço e ao mar. Essa cátedra é uma cátedra para a contratação de um docente, professor auxiliar na área da inteligência artificial, foi negociada com a FLAD e tem uma comparticipação de 70% da FLAD e 30% do Governo dos Açores. Isso que se materializa num apoio anual da FLAD de 70 mil euros para o pagamento dos salários e da atividade do docente nessa área em concreto. De dizer que, infelizmente, a programação desta parceria atrasou, porque os concursos que temos aberto para a contratação de um especialista nessa área, infelizmente, não devolveram uma adesão com o perfil que nós queríamos. E, portanto, isso quer dizer que, do ponto de vista prático, a parceria mantém-se. Nós temos agora novamente um concurso aberto para recrutamento, mas, do ponto de vista prático, a FLAD ainda não teve de investir dinheiro nesta cátedra, uma vez que a pessoa ainda não foi contratada. Depois, há um outro protocolo mais recente, no âmbito da celebração dos 50 anos da Universidade. Nós propusemos, em parceria com o Governo Regional, uma parceria à FLAD para a criação, uma oferta de dois cursos de verão destinados a açoriano-descendentes, a jovens, que pudessem vir à região no âmbito da celebração dos nossos 50 anos para conhecer mais sobre o património, a cultura, a história, a economia da nossa região e estabelecer aqui uma vinculação mais próxima com as novas gerações da nossa diáspora nos Estados Unidos. Nesse contexto, está em curso a preparação do primeiro curso, são dois cursos, 25 mil euros cada, 25 mil euros estes que servirão para cobrir os custos de estadia dos estudantes que participaram neste evento, que são cerca de 20 estudantes por ano. E que será já executada a primeira edição em junho deste ano e no próximo ano a segunda edição, num total de financiamento da FLAD de 50 mil euros. Para além disso, nós temos uma parceria há alguns anos com a FLAD, em que anualmente promovemos cursos de verão, summer schools, na nossa universidade, quer de língua portuguesa, quer de cultura, de história ou de outras coisas. Já fizemos sobre biodiversidade, já fizemos sobre o mar, este ano temos na área dos materiais e da utilização de plantas endémicas para, digamos assim, a conversão em materiais sustentáveis. E este ano estão programados dois cursos de verão, um em línguas e outro sobre materiais. Portanto, neste momento nós temos estas três parcerias em curso com a FLAD. Relativamente às prioridades que me colocou, pois eu, naturalmente, que elas deverão certamente estar alinhadas com a RIS 3 Açores e com as questões que têm a ver com o mar, as alterações climáticas, as questões dos riscos naturais e da vulcanologia, a biodiversidade, as questões que têm a ver com a transição digital, com a transição energética, com o espaço atlântico, ou seja, dentro daquilo que são as prioridades regionais e que são também áreas, digamos assim, de know-how instalado na universidade ou com potencial de desenvolvimento para apoio ao desenvolvimento da região, serão certamente áreas estratégicas em termos de investimento, que se podem materializar depois na execução de diversos tipos de programas. Podem ser programas de investigação conjunta, em que com parcerias com investigadores ou instituições dos Estados Unidos, pode ser o apoio à transferência de conhecimento para a economia, no sentido de haver aqui um investimento para um aviso concreto para apoio a projetos em que a Universidade dos Açores possa, no âmbito da investigação que produz, fazer parcerias com o setor empresarial muito concretas, com objetivos muito definidos para a transferência de conhecimento e a criação de valor. Pode ser também em iniciativas anuais, workshops que promovam a vinda de investigadores especialistas norte-americanos para explorar oportunidades e incentivar oportunidades de investigação conjunta nas áreas estratégicas que forem definidas, pode ser na mobilidade de docentes e investigadores, enfim, há aqui um conjunto diversificado, digamos assim, de iniciativas que penso que devem sempre derivar das áreas estratégicas em que se pretende apostar e, mais do que dispersar, eu acho que é importante é clarificar onde, quando, como e que resultados é que se pretendem para estes projetos e essas iniciativas, para que elas não sejam avulsas, não sejam dispersas e para que o valor, o retorno seja maior e mais impactante para a região.
Obrigado. Senhora deputada, quer usar a réplica?
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Agradeço, Sra. Reitora, pelos seus esclarecimentos apraz-me registar que, de facto, tem havido uma boa relação e com projetos a decorrer entre a FLAD e a Universidade dos Açores, mas dentro deste quadro considera que há ainda margem para melhorar esta relação? Estão a aproveitar todas as potencialidades ou ainda se pode melhorar mais? Por outro lado, Sra. Reitora, pergunto-lhe se não acha que uma delegação nos Açores poderia agilizar e aprofundar mais essa relação, até porque estando mais próximos das populações e das reais necessidades, se calhar mais facilmente se deteta aonde é que poderemos atuar mais e melhor e quais, se calhar, as áreas que poderão ou não ter mais prioridade, até porque todos nós sabemos quanto mais longe estamos dos centros de decisão, mais esquecidos ficávamos. Portanto, e a ideia do Chega aqui quando fala em ter uma delegação nos Açores, portanto, claro que isso seria tudo pensado da melhor forma, não uma estrutura como a que atualmente temos no continente, mas por isso que dizemos uma delegação, um representante ou alguém que seja a ponte que mais facilmente poderia aprofundar esta relação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora reitora, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente a oportunidades de aprofundamento da relação, eu creio que elas de facto existem. E, como disse, penso que poderão ser mais estratégicas, negociadas entre o Governo Regional e a própria FLAD, no sentido de serem consequentes e de terem um impacto mais substantivo e não serem avulsas nem derivarem das iniciativas individuais que depois se dispersam e o valor acrescentado pode ser menor. Da parte da Universidade, nós temos tomado sempre iniciativas junto da FLAD, quando entendemos que a FLAD pode ser um parceiro estratégico para o desenvolvimento de determinados projetos, mas, naturalmente, realmente que há oportunidade, penso eu, para, pensando de uma forma mais estratégica, se poder aprofundar e retirar mais implicações e mais consequências positivas e impacto positivo para a região. Relativamente a uma eventual delegação, bem, nós hoje temos de facto outros meios que não teríamos há uns anos atrás, não é? Estamos aqui perante uma circunstância em que os meios telemáticos nos ajudam, de facto, a operacionalizar as relações e a interação entre as partes. Eu não sei se se eu pessoalmente entendo que depende do custo de uma tal estrutura. E pessoalmente acho que é preferível investir em projetos e programas concretos e menos em estruturas de funcionamento. Se tiver um ponto focal, uma pessoa que na região possa, digamos, estabelecer a ponte mais rapidamente com a estrutura em Lisboa, naturalmente que isto é sempre positivo, porque a proximidade agiliza o funcionamento, agiliza a comunicação, cria empatia, cria uma relação de mais proximidade com o território e, eventualmente, poderá ser facilitadora desta relação. Uma estrutura, para além de um ponto focal, penso que tem que ser avaliado muito bem o custo-benefício, porque para não nos perdermos depois na estrutura administrativa de funcionamento e redesviarmos recursos daquilo que me parece mais estratégico, que é os programas, efetivamente, que podem ter um impacto mais substantivo. Outra alternativa será, naturalmente, a possibilidade de a FLAD vir mais periodicamente, digamos assim, mais regularmente à região, para fazer com uma agenda muito concreta para se poder eventualmente explorar estas oportunidades. Uma vez definidas as linhas estratégicas, poder haver um acompanhamento de proximidade do desenvolvimento dos projetos para se garantir que eles estão no bom rumo e que a própria FLAD eventualmente pode, digamos, agilizar mecanismos de apoio para consubstanciar aquilo que estiver em programação, mas com metas muito claras, programas em curso e objetivos também de monitorização muito orientados.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao deputado João Bruto Costa. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à nossa convidada, a senhora reitora, professora doutora Susana Mira Leal, a quem agradeço também as respostas já dadas à minha colega e que já abrangeram, de certa forma, grande parte daquilo que eu tinha para também questionar. A senhora doutora, a senhora professora falou da Summer Schools nos Açores, falou também, penso eu, do protocolo estratégico subscrito o ano passado com o governo, com os governos e com a FLAD, falou também de outros projetos que estão em curso. Eu se calhar acrescentava só, talvez a questão, quando falou da questão do Atlântico, também já existe, estou em querer, o Science Award Atlantic, que é um prémio anual que financia investigadores em início de carreira, focados no estudo do Atlântico e dos ecossistemas marinhos. Penso que esse também já é pelo menos uma iniciativa que a FLAD, ainda que possa não estar exclusivamente relacionada com os Açores, não somos só nós que ocupamos o Atlântico, naturalmente, mas penso que também temos benefício com isso, e penso que também que podemos acrescentar aqui as bolsas Fulbright, que têm a ver com o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia, para apoiar licenciados residentes nos Açores em projetos de investigação nos Estados Unidos. Queria só também que a senhora professora, a senhora reitora, nos pudesse dizer se já deu a entender que, naturalmente, os orçamentos têm as suas limitações e as suas contingências e não são elásticos ao ponto de nós querermos tudo ou termos tudo que gostaríamos e que, se calhar, se for para ter uma estrutura física muito dispendiosa, que esse valor seria mais bem aplicado em áreas concretas de atuação que beneficiassem não só a investigação, o conhecimento, a cultura e as artes. Se considera que o facto de termos a professora Maria Luísa Rocha também integrando o Conselho de Administração, ainda que não executivo, da FLAD, se tem sido uma vantagem, porque também eu tenho notado, de alguma forma, talvez não tanto por maior atenção a estes temas nos últimos anos, mas tenho notado, de alguma forma, que, e é especial que o anterior presidente da FLAD, o Dr. Nuno Moraes Charmente, que naquilo que foi as suas também naturais limitações e que infelizmente nos deixou já, mas notei também algum especial gosto e empenho pela relação com os Açores, mas tenho notado exatamente isso, mais alguma visibilidade da ação da FLAD e da cooperação da FLAD com a região nos últimos anos. Queria saber se também sente, não obstante ser um processo contínuo, mas também sentiu que tem havido um interesse maior da FLAD em participar em projetos relacionados com os Açores ou em parceria com os Açores, e se efetivamente, se quer o protocolo estratégico de 2025, quer as residências, as summer schools de verão, quer a relação também com a questão do espaço e do oceano, se tem sentido esse interesse e se vê esse interesse como crescente, e louvável desde logo se for assim, relativamente àquilo que tem sido a relação da FLAD com a Universidade, naquilo que diz respeito à senhora Reitora e à Universidade. E as melhorias, naturalmente, já fez menção delas, mas que pudesse também dar nota, eventualmente, de alguma, tirando aquela parte que nós compreendemos que não podemos ter orçamento, eventualmente, infinito para todos os desejos que gostaríamos de ver concretizados, mas alguma prioridade que pudesse, eventualmente, elencar, que ainda tivesse, por assim dizer, no papel e que não tivesse saído da ideia que também este projeto do Chega, esta possibilidade pudesse também ajudar a dinamizar ou pelo menos a ser alerta para uma futura consagração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Reitora, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e ao Sr. Deputado também pela interpelação. Bem, como eu disse, eu desde mesmo antes de ser reitora, fui responsável pelas relações externas da Universidade desde 2014. E, portanto, nesse âmbito tive a oportunidade de trabalhar muito de perto com a FLAD, designadamente com o representante da FLAD para os Açores ou com o responsável pela área da ciência ou da educação, que eram normalmente os interlocutores da Universidade no âmbito desta parceria. Como eu disse, a FLAD tem evoluído de forma diferente no âmbito dos seus diversos conselhos de administração. Há prioridades e políticas diferentes, e, portanto, também o apoio a projetos em concreto foi mudando ao longo do tempo. Mantiveram-se sempre as relações ao nível do CIPN, do Study in Portugal Network, que é um programa que a FLAD criou para a promoção de mobilidade de estudantes norte-americanos em Portugal, a que a Universidade dos Açores, embora não faça parte do consórcio que foi criado, que é um consórcio que se centra na região de Lisboa, e que, não fazendo parte do programa regular, digamos assim, de mobilidade semestral, encontrou com a FLAD a oportunidade de criar os cursos de verão, e, portanto, é nesse contexto que nos temos concentrado, considerando que aí conseguimos garantir oferta em língua inglesa, para este público em específico. E depois, pontualmente, ao longo do tempo, têm sido patrocinadas, apoiadas algumas outras iniciativas pontuais. Como eu não sei se a relação se tem intensificado, aprofundado, eu penso que se tem mantido mais ou menos ao longo do tempo, de forma construtiva, positiva e saudável. Embora, naturalmente, nem todas as interpelações que nós façamos à FLAD têm eco ou são apoiadas. Portanto, há outros projetos e outras iniciativas que temos vindo a apresentar, que a FLAD, por razões, obviamente, que têm a ver com a gestão do seu orçamento, pronto, não reúne condições ou não entende ser prioritário financiar. De resto, no que diz respeito ao aprofundamento e à relação que nós temos com a doutora Maria Luísa Rocha, que é representante dos Açores no Conselho de Administração, embora de natureza não executiva, tem sido muito boa desde a primeira hora, temos articulado, eu mantenho a par de todos das nossas iniciativas, dos nossos objetivos, das nossas preocupações, e sei que ela tem tido um papel, digamos assim, de magistratura de influência e de esclarecimento junto da FLAD no que diz respeito ao mérito das iniciativas que propomos, e às oportunidades de financiamento que isto traz. E penso que tem sido uma mais-valia. Naturalmente, que o facto de ser docente da Universidade dos Açores agiliza o contacto com ela, mas também, se não fosse, haveria certamente vontade e disponibilidade para prosseguirmos esta interação.
Muito obrigado, Sra. Reitora. Sr. Deputado, quero usar a réplica.
Não, senhor Presidente, estou esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto-se se mais alguém se quer inscrever nesta primeira ronda. Parece não haver. Assim sendo, pergunto numa segunda ronda se alguém se quer inscrever. Também. Parece não haver nenhuma inscrição nesta segunda ronda, o que é sempre bom, o que quer dizer que, Sr. Deputado João Bruto Costa.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Esqueci-me, é uma pergunta muito rápida, se me permite.
Permito, sim, senhor, faça favor.
Saber se por acaso há um projeto da FLAD que tem a ver com as bolsas, os papers at USA, relacionadas com investigadores, se tem conhecimento quer para doutorandos, quer para mestrandos. Se tem conhecimento que tem a vida, acho que agora estão abertas até, não sei se é 31 de maio, as candidaturas, pelo menos tinha uma ideia que havia qualquer coisa nesse sentido. Se a senhora reitora tem ideia de ter havido, enfim, interesse por parte de investigadores da Universidade dos Açores, se bem que eu acho que isto, é para todos, para todas as universidades portuguesas e não exclusivamente para os Açores. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sra. Reitora. Faça o favor.
Muito obrigada. Confesso que não fui averiguar neste momento se existem candidaturas já submetidas por parte da Universidade, porque essa é uma área que está ao cuidado muito diretamente do meu vice-reitor para a Ciência e Tecnologia, e como não é um programa específico da Universidade dos Açores, confesso que não fui questioná-lo para saber se neste momento já temos candidaturas submetidas. Portanto, não consigo, peço desculpa, mas não consigo responder objetivamente à sua questão. Agora, nós o que fazemos sempre, e isso temos feito em articulação com a FLAD e em articulação também com a Fulbright, que são entidades distintas e que têm programas distintos de interação e de promoção de parcerias com os Estados Unidos, o que nós temos feito é sempre um trabalho de articulação para que a própria FLAD e a própria Fulbright venham periodicamente à Universidade dos Açores fazer divulgação destas iniciativas. E sempre que abrem calls, nós procuramos incentivar a comunidade académica, quer estudantil, quer docentes e investigadores, a participarem nestas iniciativas. Nos tempos que correm, há, digamos assim, um fator acrescido, que é algum receio de ir aos Estados Unidos. Por fatores que decorrem muito das circunstâncias de instabilidade internacional que nós temos e das políticas também migratórias nos Estados Unidos, que não têm sido, digamos assim, favoráveis a que os investigadores olhem para os Estados Unidos como, digamos, parceiro preferencial nesta fase para mobilidades ou parcerias.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esclarecido. Pergunto se há mais alguma inscrição nesta segunda ronda. Parece não haver. Assim sendo, podemos dar por terminada esta audição. Eu queria, mais uma vez, agradecer à Sra. Reitora a sua presença nesta comissão e desejar-lhe também uma boa semana e até uma próxima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos senhores deputados e deputadas. Continuação do meu trabalho. Obrigada.
Muito obrigado.